angolanos votaram, tendo como principais partidos o MPLA e a UNITA a disputarem a liderança do país. Depois da declaração de vitória pela Comissão Nacional Eleitoral, partidos na oposição e sociedade civil põem em causa a transparência do processo. Onde estão as atas quentes de todas as assembleias? Como a sua fixação pública pode ajudar na lisura do processo eleitoral? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 2 de setembro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. O nosso convidado é Carlos Figueiredo. Ele é membro do movimento cívico Mudei. Está por dentro do processo e poderá ajudar-nos a entender como foi a contagem paralela que o Mudei fez, o contributo que deu ao processo eleitoral em Angola e o significado da petição feita à Comissão Nacional Eleitoral para a fixação pública das atas. A fixação das atas síntese foi, em muitas assembleias, pressionada por pessoas que aderiram à campanha Votou, Sentou. O que foi essa campanha? Terá sido um mito ou uma revolução? O Israel Campos explica.
Nunca em eleições angolanas se viu tanto engajamento por parte da sociedade civil em processos eleitorais. E talvez seja este um dos elementos que fez essas eleições de 24 de agosto em eleições históricas e únicas para o nosso país. E quando estivemos a falar sobre isso, é claro que não podemos deixar de mencionar o movimento Votou e Sentou. Um movimento que surgiu do nada e se massificou nas redes sociais, tendo depois passado inclusive a fazer parte das principais locuções dos dois maiores candidatos políticos a estas eleições gerais. Mas, enquanto o candidato do MPLA, João Lourenço, sempre se manifestou averso a essa ideia de votar e sentar, Adalberto Costa Júnior da UNITA foi sempre categórico em incentivar para que os jovens fossem efetivamente votar e sentassem para defenderem o seu voto.
O resultado, fora, em ambiente de paz e de tranquilidade, mas vamos tomar conta do nosso voto.
Mas o que é que foi isto de votar e sentar e como é que funcionou no dia 24 de agosto? Segundo ativistas, o Votou e Sentou é uma iniciativa que visa garantir que mais ninguém reclame da fraude, assegurando que ganha aquele quem o povo escolher. Apesar de não ter sido considerável o número de pessoas que, depois de votarem, sentavam-se literalmente à porta das assembleias de voto, nós fizemos uma ronda, pelo menos aqui por Luanda, e chegamos a uma conclusão que achamos interessante em partilhar consigo. A intenção do movimento Votou e Sentou talvez não tenha sido carregada de uma conotação tão literal como muita gente esperava, pois que o que nós notamos é que só depois do término das votações é que as pessoas regressavam às assembleias de voto para exigirem a publicação das atas quentes, bem como para acompanharem como é que decorria o processo de contagem. É, por exemplo, o caso do jovem Jackson Bruno, de 24 anos.
Olha, se a gente não fiscaliza o voto, quem fiscaliza por nós? Segundo o pleito, a dinâmica era diferente, as pessoas votavam, iam para casa. Agora a vez é diferente. As pessoas votam, sentam, fiscalizam, depois vão para casa. Então, esse é o meu objetivo e está cumprido, no caso. Porque ouvimos alguns rumores de que em algumas assembleias as atas não estão a ser fixadas. Aqui esperamos, insistimos e, felizmente, as atas foram fixadas.
Nessa assembleia do bairro Rangel, outros, como Jackson, estiveram à espera que as atas síntese fossem publicadas.
Eu estou aqui desde as 7 horas, estamos à espera das atas síntese, porque estamos naquela de votou, sentou, e desde aquela hora estamos naquela correria, desde as atas que saem ou não, e não estamos a ver as atas. São praticamente 22 horas e só colaram há pouco tempo, estávamos já várias voltas e estamos aqui, né?
A ata síntese é um documento final produzido pela Assembleia de Voto, com a relação de todos os votos. Este documento deve ser assinado por todos os delegados de mesa e entregue a cada partido político representado, bem como afixadas para que possam ser consultadas pelo público. Contudo, o que nós constatamos foi que em algumas assembleias de voto havia uma certa resistência por parte dos presidentes das assembleias na fixação das atas. E em algumas zonas isso gerou caos até.
Olha, do que eu tenho estado a ver, eu fiz uma ronda já pela Maianga, tenho algumas atas de mesas, só não tenho as atas das mesas 1, porque nos outros sítios onde passei, nós temos ainda os presidentes da Assembleia a dialogarem em sítio privado com os delegados de lista. E pelas contas que eu tenho, eu passei por 7 assembleias e nas 7 assembleias o MPLA perdeu. Então o que é que eu estou a ver? E o MPLA onde o MPLA perde, a CNE não a fixa as atas, não entrega as atas simples aos delegados.
Foi por eleitores como Laura Macedo, que permaneceram nas assembleias de voto até altas horas da noite, que muitos presidentes das assembleias sentiram-se forçados em afixar as atas. E talvez tenha sido mesmo este o propósito do movimento Votou e Sentou, o de garantir que haveria segurança e monitoria para que a lei eleitoral fosse cumprida. De Luanda, para a Voz da América, Amara de La Salete e Israel Campos.
Carlos Figueiredo é engenheiro, mas está no nosso programa na qualidade de membro do movimento cívico Mudei. Carlos Figueiredo, antes de mais, muito boa tarde. O que é o Mudei? Que organizações fazem parte do mesmo?
Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. O Mudei é uma associação do ponto de vista legal, é mais uma rede que agrega indivíduos e agrega também alguns membros coletivos, algumas associações. Somos cerca de 20 daqueles que são formalmente membros, participaram na elaboração dos documentos e portanto, têm parte no processo de tomada de decisão, mas a rede é bem maior do que isso. Só no trabalho de educação cívica, de sondagens, participaram mais de 100 pessoas. Dentro dos membros há académicos, há pessoas que trabalham nas ONGs há muitos anos, e em relação aos membros coletivos existem organizações de base religiosa como Mosaico, existem ONGs, portanto é um grupo bastante diverso. Eu diria que a única coisa que nós temos de comum muito forte é acreditarmos todos que é importante a participação dos cidadãos, é importante haver transparência em relação ao voto e que, se os cidadãos não se envolvem, os processos democráticos são mais pobres.
Carlos, como é que a campanha Votou, Sentou contribuiu para o trabalho do Mudei?
Pronto, o votou sentou, a ideia era das pessoas depois de votarem não saírem da zona da Assembleia, né? não teriam que estar sentados a uma certa distância, que estava definida legalmente. Nós não entramos muito nessa discussão de se devia sentar ou se devia ir para casa, mas entramos muito claramente na discussão de que as atas deviam ser afixadas e que os cidadãos deveriam depois ir verificar as atas e deveriam fotografar e enviar para nós. Portanto, nós lançamos um flyer, um folheto, com um conjunto de números telefónicos, para um por cada uma das províncias, para as pessoas tirarem fotografias às atas e enviarem para nós para podermos processar. Foi muito importante a contribuição dos cidadãos. Nós recebemos cerca de 3 mil atas. Talvez agora o número seja um pouco mais elevado, mas o último número que eu tinha é cerca de 3 mil atas, que pronto, é importante dizer que é um número ainda modesto relativamente ao universo de atas, que deviam ser cerca de 13 mil.
Vamos falar sobre isso, Carlos. Portanto, do seu ponto de vista, qual foi o contributo, ou qual tem sido o contributo do MUDEI na lisura do processo eleitoral em Angola? Essa questão da transparência e até dessa desconfiança que muitos cidadãos tiveram em relação ao processo?
Eu acho que tivemos uma contribuição, quase diria, chave de mobilizar as pessoas. Portanto, nós tivemos vários tipos de atividade. Tivemos atividade de educação cívica, de ensinar as pessoas todo o processo eleitoral, como é que funciona, o que estava na lei. Tivemos atividade também de fazer sondagens. Fizemos 5 ou 6 recolhas de intenção de voto, que fomos publicando. Fizemos também uma sondagem à boca das urnas e fomos emitindo documentos. Um outro aspecto importante que eu acho que foi importante para a mobilização foi a monitoria de imprensa. Nós fizemos monitoria do tempo dedicado nos principais televisões durante os telejornais, portanto, os serviços noticiosos mais importantes. Do tempo dedicado a vários atores e a vários temas, e fizemos também uma monitoria do Jornal da Angola para estudar as capas e contracapas, a distribuição da sua atenção. Eu acho que nós tivemos um papel importante em mobilizar as pessoas, fizemos petições, fizemos abaixo-assinados, fizemos uma primeira petição, apresentamos uma queixa coletiva junto do tribunal em relação à parcialidade da imprensa, e fizemos agora há pouco tempo uma outra petição para a qual recolhemos mais de 35 mil assinaturas, se não estou em erro, mais mil, menos mil, para a fixação das atas síntese. Realmente, houve muitas atas, não é para fixação, peço desculpa, deixe-me corrigir. Houve, no dia do voto, as atas deviam ser fixadas junto das assembleias, depois da contagem. Em muitos sítios isto não foi feito, mas a petição agora é para que seja publicado no site da CNE as atas, os valores dos votos nas atas, de maneira que as pessoas possam confrontar os valores que foram utilizados pela CNE no cálculo com valores que eles sabem que estavam em atas que fotografaram. E estamos a fazer esse pedido também à UNITA para fazer a mesma coisa, que é, a UNITA montou também um sistema paralelo de contagem, e então estamos a apelar a que publiquem os seus dados, as suas atas, portanto, não apenas o somatório, mas os dados desagregados por assembleia, para que as pessoas possam verificar a correção do cálculo.
Muito bem. E é mesmo nesse sentido, eu vou aproveitar aqui uma questão que nos foi colocada por um dos internautas que assiste ao nosso programa. Ele acho que se identificava como sendo do Moxico, e a questão era porque é que as atas não foram coladas. Eu não sei se o nosso convidado pode responder a essa questão, mas porquê que as atas não foram todas afixadas para a consulta dos eleitores? O que é que a CNE tem a responder?
É claro que posso responder, vou especular, porque só as pessoas em cada uma das mesas é que pode saber porquê que fez algo que é ilegal. Uma primeira possível razão é que foi feito algum trabalho de informação. Nós temos uma imprensa pública e imprensa controlada pelo Estado que fez um trabalho muito negativo. Eu assisti pessoalmente a um debate em que estava um jurista e um outro comentarista a dizer que legalmente não era obrigatório que se afixassem as atas. Isto foi desinformação, porque isso é falso. Legalmente havia uma obrigatoriedade de se afixarem as atas e criou-se uma polarização à volta do controlo público do processo de escrutínio. Isto é um tema que nos foi muito caro, a nós do MUDEI, que era importante os cidadãos se envolverem no controlo da contagem, no controlo do funcionamento das assembleias de voto, mas quase que se criou uma polarização de dizer, bem, a oposição é que está a fazer campanha por isso, e pode ser que algumas pessoas menos informadas, ou, na pior das hipóteses, pode ser que haja pessoas que tenham recebido instruções no sentido de não publicarem as assembleias, porque, ou não publicarem as atas das assembleias, o que dificulta realmente o papel de controle pelos cidadãos, o papel esse que os cidadãos têm toda a obrigação de fazer e que é permitido pela lei.
Aliás, isso que o Carlos está a dizer, a nossa equipa de reportagem esteve em algumas assembleias em que alguns membros das mesas, alguns delegados de lista diziam que tinham tido ordens para não fixar as atas. A contagem paralela do MUDEI, que é uma contagem que está a ser muito elogiada por várias pessoas, especialmente nas redes sociais, ela é representativa da amostra e quais foram as maiores dificuldades que o MUDEI encontrou para alcançar o objetivo?
Nós estamos a introduzir dados das amostras à medida que as vamos, das atas à medida que as vamos recebendo, com a preocupação de não distorcer a representatividade nacional. Porque nós, de início, estávamos a receber muito mais atas de algumas regiões do que de outras, e isso acabou por resultar em que, a determinada altura, nós tivéssemos que até retirar alguns valores que já tínhamos metido para manter a proporcionalidade territorial dos dados que nós tínhamos. Nós, neste momento, temos cerca de 600 atas, de um universo de cerca de 13 mil. O que quer dizer que é um valor relativamente modesto. É verdade que isso não pode comparar com os valores que a CNE tem que ter, porque se ele, para fazer a contagem final, para declararem os resultados finais, tem que ter todas as datas. Controle cidadão, mas o que estamos a exigir que quem apresentou os dados globais partilhe com o público, para nós podermos triangular com a informação que nós já temos. Nós temos cerca de 3 mil atas, mas neste momento introduzidas pelas razões que eu expliquei, de manter a proporcionalidade em relação a todo o território. Não temos todas as 3 mil introduzidas no sistema. Pergunta-me quais as dificuldades. Bem, a principal dificuldade foi esta, eu ia dizer, campanha para dificultar o controle por terceiros. Eu acho que é um pouco triste, porque de facto devia-se encorajar a que todos montassem sistemas de recolha de informação e contagem. É claro que os resultados oficiais são os resultados que vão ter força legal, mas encorajarem os cidadãos a controlarem, a envolverem-se, a participar, é algo que será sempre saudável para a democracia e para o processo. Portanto, uma das dificuldades foi criar-se uma ideia que quem está a querer controlar é porque é da oposição, quando isso é realmente uma ideia errada. Os cidadãos têm o direito e, eu diria, a obrigação de controlar o funcionamento dos seus sistemas políticos.
Carlos, eu vou aproveitar e ler aqui uma mensagem de Daniel Paulino, que diz que o Movimento Cívico MUDEI empenhou um papel patriótico. Portanto, acho que às vezes vale a pena também passar estas mensagens de encorajamento aos nossos convidados, uma vez que temos esta oportunidade aqui. Há pouco aflorou a questão da petição que o MUDEI fez. O MUDEI recolheu 28 mil assinaturas para uma petição à Comissão Nacional Eleitoral para que a CNE publique as atas de síntese. A CNE é obrigada por lei a fazê-lo. E não sendo, o que é que o MUDEI espera que resulte desta ação?
Primeiro, deixe-me corrigir que, quando eu estive a falar das dificuldades que enfrentamos, esqueci-me de uma dificuldade que é muito importante e que nos perturba a todos, é que temos um conjunto de companheiros que foram detidos em várias províncias. Tivemos companheiros que foram detidos no Ige, no Moxico, neste momento já estão todos soltos. No caso do IJ, as últimas duas pessoas para serem soltas tiveram que se pagar uma caução e vão a julgamento. Portanto, isto foi uma dificuldade que eu esqueci-me, que é realmente talvez a principal dificuldade, que é estar a enfrentar como se estivéssemos a fazer alguma coisa de ilegal. Em relação às assinaturas, agora para confirmar, nós temos neste momento 31.700 assinaturas. Infelizmente nós não temos muita confiança na imparcialidade de muitas das nossas instituições e achamos que é importante continuar a fazer pressão, mas pronto, não, pessoalmente não estou otimista, mas espero que isso seja feito, porque seria uma forma de acalmar os ânimos neste momento. A UNITA, que é importante também esclarecer os ouvintes, que a UNITA, que aparece no boletim de voto, é na realidade uma coligação entre três forças políticas. É a UNITA, é o Bloco Democrático e o PRAJÁ, que não chegou a ser legalizado, mas é uma força política que teve dificuldades em legalizar-se, portanto não foi autorizada pelo Tribunal Constitucional, mas que é liderada pelo Chivo Clu, que é uma pessoa bastante popular, parece arrastar bastantes apoiantes. Portanto, para dizer que neste momento a UNITA está a contestar os resultados, já colocou uma queixa no Tribunal contra os resultados, portanto, contra os valores que foram apresentados, e a publicação dos resultados pela CNE, ou a publicação das atas síntese pela CNE, seria, a meu ver, uma forma de levar a discussão, não tanto para dizer o meu total é melhor que o teu, mas começarmos a discutir como é que se chegam aos vários totais. Portanto, ter valores desagregados por Assembleia permite que todos os cidadãos, no nosso caso teremos 3.000 atas para confrontar, podemos comparar as que temos com aquelas que aparecem, que apareceriam no sistema, no caso da CNE hoje publicado, e muitos outros cidadãos poderão ter tirado fotos e poderão fazer o mesmo exercício.
Carlos, tenho aqui uma questão de Saudade SG, que diz o seguinte: visto que o MPLA também montou um centro de escrutínio na sua sede, será que o MUDEI fez um pedido ao mesmo para divulgar os resultados obtidos com as suas atas?
Não fizemos. Nós fizemos o pedido à UNITA e fizemos à CNE. Não fizemos esse pedido ao MPLA porque não houve nenhuma declaração em relação aos resultados por parte do MPLA. Bem, alguns dos nossos companheiros do movimento dizem que os resultados da CNE podem... São resultados que o MPLA está satisfeito com eles, portanto não há nenhum questionamento por parte do MPLA, portanto o importante aqui é podermos confrontar dados entre o que são os dados oficiais e dados que são de quem está a questionar os dados oficiais.
Eu tenho outras questões, mas vou dar a oportunidade aos nossos internautas que estão a participar no programa. E Pablo Martins, através do YouTube, pergunta qual é a probabilidade do sistema informático utilizado pela CNE permitir a utilização, ou melhor, a introdução indevida de dados. Que organismo auditou a integridade do sistema informático? Não sei se o Carlos pode responder.
Houve uma empresa que foi contratada para gerir o sistema informático, houve bastante polémica, houve muitos posicionamentos públicos a criticar a escolha dessa empresa, a Indra. Houve acusações de irregularidades no processo de controlo, de seleção, mas realmente ao ponto a que isto chegou, o importante era permitir que o sistema fosse transparente. Não é tão complicado o fazer o processamento desse tipo de dados, desde que os dados apareçam publicados no site da CNN. As pessoas podem fazer agregações por comuna, por município, por província e poderão confrontar os dados e ver qual é a raiz das discrepâncias que se estão a verificar.
Carlos, a política não se faz só em ano de eleições e o trabalho do MUDEI, como eu tinha dito antes, foi elogiado por muita gente, em especial nas redes sociais. Daqui para a frente, como é que pretendem posicionar-se?
Obrigado por me ter perguntado isso, e isso é algo que nós temos discutido muito, que é democracia não deve ser confundida com eleições. Eleições é algo importante, mas o ter os cidadãos a participarem regularmente, por um lado estando atentos, exprimindo a sua opinião, habituando-se a discutir com pessoas que têm opiniões diversas, portanto, criando um ambiente em que as pessoas se habituam à diversidade de opiniões e confrontam ideias com base em factos, mas também com base nas suas referências ideológicas e culturais. Portanto, isso é muito importante e isso há um déficit muito grande em Angola em relação a isso. Há um conjunto de organizações que têm estado há muito tempo a lutar para aumentar a participação dos cidadãos, uns mais focados na zona rural, outros mais focados nas zonas urbanas. Nós, a nível do MUDEI, na realidade, temos pessoas que vêm dessas várias heranças. Uma pessoa que é muito conhecida no MUDEI, há pelo menos duas pessoas que são muito conhecidas, o Dibango e o Luaki. São pessoas que vêm dos movimentos de reivindicação e luta pelo direito à manifestação. Eles chegaram a ser detidos e ter problemas por manifestações de rua. Há outras pessoas, como eu, que têm estado ligados a ONGs como a ADRA. Há um membro coletivo que é o Centro Cultural Mosaico, que é uma organização religiosa ligada à Ordem dos Dominicanos, tem feito muito trabalho em termos de direitos humanos, apoio jurídico, educação das pessoas em relação aos seus direitos. Então, há um conjunto de organizações e de pessoas que deram corpo ao movimento MUDEI. Agora, a pergunta que me faz, como é que isto vai continuar, nós não sabemos. Antes disto começar, discutimos que, bem, vamos focar no processo eleitoral e depois determinar este processo. Vamos fazer um balanço, vamos ver que lições retirar e daí logo decidir em que medida vamos continuar a ação como MUDEI ou se outras organizações, como a ANDECA, onde está o Luaki, a Mosaico e outras organizações em que muitos de nós com as quais nós temos ligação serão o sítio onde continuar este tipo de trabalho. Mas seguramente que isto não é trabalho para um campeão só. Uhum. Quanto mais nós alargarmos o número de atores, sejam organizações, sejam indivíduos, mais eficaz nós vamos ser.
Carlos, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Se me permite, o MUDEI quer mudar a forma como a sociedade civil se envolve na política angolana, sim ou não?
Sim, sem dúvida. Muitas pessoas criticavam, diziam, não, vocês são um movimento de apoio à UNITA, isso de MUDEI querem dizer que é para mudar o partido que está no governo. E nós sempre temos dito, não, é um lema que nós tínhamos, eu MUDEI para que Angola mude.
Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos. Estamos mesmo a chegar ao fim. Muito obrigada por ter estado aqui connosco no África Agora, o tema das eleições angolanas. Certamente voltará a discussão. Este foi o África Agora. Carlos Figueiredo foi o nosso convidado. Ele é engenheiro e membro do movimento cívico Mudei. Falamos sobre a lisura do processo eleitoral em Angola. Muito obrigada pela companhia de todos. Continuem connosco em www.voportugues.com. Estamos juntos.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua